Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está acompanhando aqui a programação. Nós estamos chegando agora com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos chegando aqui para falar sobre adoção de filhos, um tema bastante atual. E a coordenação aqui do meu lado das perguntas, do Sérgio Martins. Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, o Luiz Carlos. Aqui também do meu lado, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella nos comentários. E hoje aqui nós estamos recebendo com muito carinho a nossa companheira Sueli Moretti Vilas Boas, que é psicóloga e também atuante aí no meio espírita, que contribui muito para o meio espírita aí. Sueli, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, muito obrigada.
Seja bem-vindo, nós estamos aqui agradecidos da sua presença para falar desse tema, que é um tema bastante atual, bastante importante para o nosso dia a dia, adoção dos filhos. Também no estúdio, o nosso companheiro, o Flávio Jubilato, que tem estado conosco já durante alguns dias aí. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado.
Prazer ter com você novamente aqui no Semeando a Boa Nova. A adoção dos filhos é uma questão muito importante para os casais que desejam ter filhos e, por qualquer razão, não conseguem. No programa de hoje, nós vamos estar debatendo e analisando esse tema à luz dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Sueli, você poderia explicar para os nossos ouvintes qual é a orientação que o Espiritismo proporciona, que o Espiritismo dá aos casais que pensam em adotar um filho?
A adoção de filhos, eu acho que é uma coisa tão sublime, mais do que se tivesse um filho biológico, né? Porque você pegar uma pessoa que é de uma outra família, colocar na sua, eu acho que é muito difícil. São poucas as pessoas que têm esse amor para uma pessoa estranha, não é? Às vezes tem o trabalho de encarnação, os projetos que são feitos, né? E nesse trabalho de adoção, tem uma coisa que fica muito envolvido, que é a rejeição. Porque uma criança que foi rejeitada pela mãe, não tem coisa pior no mundo, né? Então se trabalha muito a rejeição. E eu acho que o casal que adota uma criança precisa ser muito bem preparada para isso.
Quer dizer, quando você fala da adoção e a rejeição como sendo um ponto vital dentro do processo de adoção, uma orientação básica é amar intensamente, né? Porque o amor, ele poderia cobrir essa rejeição de uma forma muito efetiva, não poderia, Sueli?
O casal tenta fazer de tudo, não é? Mas são poucas as crianças que crescem e que se desenvolvem, assim, vamos dizer, numa boa. Uhum. Porque eles passam o resto da vida com esse sentimento de rejeição que é muito forte.
Mesmo que ele não saiba que ele é um filho adotivo.
Mesmo que ele não saiba.
Olha que interessante.
Mesmo que ele não saiba.
Marinho, então a adoção pode ser um caminho para que a gente proporcione aí ao ser que está chegando na família uma oportunidade de convívio novo, uma oportunidade de se inteirar num meio social diferente. Pode ser um teste mesmo de amor para todo mundo, não pode, Marinho? Para a família inteira, não pode?
Sem dúvida, Toríbio. Como foi aqui colocado, o processo de adoção, ele tem um caminho que escapa do caminho natural da geração dos próprios filhos, né? Sem dúvida nenhuma, acaba sendo um caminho alternativo, né? Seja para o casal que deseja ter um filho, como seja para o espírito reencarnante que por algum motivo não passado, não chega na família que tem que chegar, também pelo caminho natural, né? E portanto, como estamos num mundo de provas e expiações, este processo, sem dúvida, também é um processo de provas, né? certamente no transcorrer do programa
nós vamos falar mais.
Também dos vários aspectos, né, que envolvem esse processo.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Hélio. Hélio, o Espiritismo, quando ele fala da adoção, ele tem algumas recomendações básicas, alguma coisa que ele recomenda para as pessoas que observem na questão da adoção especificamente, Hélio?
Olha, especificamente porque a adoção é um dos caminhos, como o Mário já falou, né? Ou começou a dizer, a respeito do processo, que nós, do nosso compromisso que nós temos com o mundo, né? Com o nosso entorno, com o progresso da humanidade. A adoção é um dos caminhos. E a adoção pode ter dois ou três motivos diferentes para que se adote uma criança, né? Há quem os adote realmente para caridade, para tirar, para dar a assistência que as crianças precisam. Há quem os adote porque precisa preencher o lar, né? Sente falta de uma criança no lar. Há quem os adote até por uma questão obrigatoriamente acaba adotando, fica com um sobrinho, com o filho da minha irmã, ou com o vizinho, alguma coisa assim, que ele fica, vem às mãos, sem que ele, de fato, procure por isso, mas de alguma forma indireta chega, né? Chega até ele, né? Então não existe uma. O que é para nós, para o Espiritismo, a adoção é um ato de caridade. Acima de um ato de caridade, né? Um ato de amor. Um ato de amor. E acima de tudo, de responsabilidade. É nossa responsabilidade realmente dirigir as crianças, não deixar as crianças sem pai, sem aí pela rua, né?
O Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio, sobre essa questão.
Uma pergunta para a Sueli, porque a gente fala muito em questão da família, né? Que é uma pessoa de outra família que está vindo para a nossa família. Isso a gente tem essa noção do ponto de vista material, do ponto de vista dessa encarnação. Mas, de repente, aquele ser que nós estamos adotando, né? Que está vindo para essa, entre aspas, nossa família, ele já faz parte da nossa família espiritual. Não pode ser assim também?
Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Vem por outros meios.
Quer dizer, a gente muitas vezes não entende por quê, mas aquele ser que aparentemente não seria da nossa família, e aí esse conceito até ajudaria um pouquinho para aquela pessoa que é adotada para trabalhar melhor com esse conceito de rejeição, porque na verdade ele não foi rejeitado pela outra família, ele, na verdade ele está chegando nessa família que efetivamente é a família dele, não é, Maria?
Sim, nós temos várias formas de prova, né? Se nós lembrarmos o que se passou com Francisco Cândido Xavier, com Chico Xavier, né? Que em muito tenra idade a sua mãezinha faleceu, né? E ele praticamente teve que ser posteriormente adotado, criado por uma tia, né? Que em vários momentos ele, o seu processo de crescimento, seu processo de educação, seu processo, sua prova se passou pela mão de mães adotivas ou madrastras, né, como muitas vezes se fala, né? E nós sabemos pela história como que a primeira madrasta dele foi uma prova difícil para ele naquele momento, né? Mas como você colocou e como a Sueli disse, quer dizer, nem sempre esses processos de adoção são aqueles processos em que o casal vai e escolhe o filho, né? Que talvez seja o foco do nosso programa hoje, né? E aí são os caminhos diversos que Deus encontra para que aquelas almas se encontrem, seja por pertencer à família espiritual, ou às vezes até alguns casos não, né? Mas acho que o importante é nós termos sempre em mente que o processo de adoção, né, ele requer, como nós vamos, acho que detalhadamente ver aqui, uma decisão, que tem que ser uma decisão realmente consciente, né? Uma decisão de amor, sabendo que essa vida que nós vamos ter depois passou por uma gestação que não foi a gestação familiar, que é onde a pessoa, o espírito, recebe todo o carinho da mãe muitas vezes.
Hoje nós estamos recebendo aqui a Sueli Moretti, que é uma grande atuante aí no meio espírita e também psicóloga, falando para a gente desse tema tão importante. Marinho, eu queria fazer um comentário, Marinho.
Sim, eu queria me referir à pergunta que você fez, Torílio, quanto aos cuidados básicos que o Espiritismo recomenda, né? Observar, não é? Eu creio que é muito importante nós observarmos no processo de adoção todos os preceitos legais das leis do nosso país, né? Exatamente para que adiante um pouco, quando principalmente o filho adotivo for grande, for independente, né? Ou mesmo no processo de crescimento que ele se encontra, no processo de desenvolvimento, muito inclusive na fase da juventude, né? Que é uma fase difícil, né? Que a família também tenha todo amparo legal, né? Para que a gente possa estar sempre protegido pela nossa lei, né?
É isso que você está falando, Marinho. É importante até para o nosso ouvinte estar bem atento, porque a adoção é um aspecto, aliás, requer alguns aspectos técnicos legais aí que devem ser seguidos obrigatoriamente, né? Não se deve adotar as pessoas sem essa condição legal, né? Sueli, queria fazer um comentário sobre
então,
isso, né, Sueli?
Nessa questão, existem muitas famílias que elas não gostam disso.
Uhum.
Porque elas querem ocultar da criança que ela é adotada.
Não querem cumprir todo o ritual legal.
Não. Então, eu conheço muitos casos que é assim. A mãe que quer adotar fica na porta da maternidade onde a mãe biológica deu à luz. E a mãe sai por uma porta e ela sai com a criança para o outro. Então, a mãe não sabe nem com quem foi o filho.
Isso é absolutamente errado, não é, Sueli?
Porque eles não querem contar que a criança é adotada.
Uhum.
Não é? E às vezes isso traz problemas quando fica maior, porque às vezes você precisa de uma transfusão de sangue, alguma coisa desse tipo, e quando chega na hora você vai ver que não tem nada a ver com a família onde ela está.
Uhum.
Né? Então eu acho que fica pior quando chega nesse ponto, porque tem que ser contado que é adotado, isso não pode deixar de escapar. Então uma idade ideal para se contar que a criança é adotada é em torno de 4 anos. Né? Então a gente pode fazer historinhas, contar algumas coisinhas, mas ir falando, ir contando.
Uhum.
Né? Eu sei porque eu conheço casos assim, que tem várias crianças adotivas na família, nenhuma delas passou pelo processo de adoção formal com as leis, mas todos sabem que são adotivos.
Uhum.
Né? Eu acho que é muito importante isso.
O fato de contar, mesmo em tenra idade, reduz a rejeição. Como você falava agora há pouco, isso diminui a questão da rejeição?
Olha, isso são poucas as pessoas que conseguem superar. Porque assim, de rejeição todos nós sofremos.
Uhum.
Né? Mas a pior delas é a rejeição de mãe.
Essa é difícil.
Você pode brigar com qualquer pessoa, mas se brigou com a sua mãe, é outra coisa. Né?
Você não fica bem, né?
Não fica bem se você briga com a mãe. Então, de rejeição todos nós sofremos. Então, na encarnação, essa é uma forma de se trabalhar uma rejeição, não é? Não digo que todos os casos, que lógico que tem alguns que podem se salvar disso, mas de um modo geral é a rejeição que é trabalhada.
Uhum. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando da rejeição, do ato de adotar, etc. Já adotou e aí o pai ou a mãe rejeita o filho, etc. Mas existe uma rejeição, vamos chamar assim, prévia ao ato de adotar. Quando você tem aquele casal, nós temos a situação do casal, que quer fazer a adoção de um filho, e o marido, ele quer adotar e a mulher não. Ou o contrário, a mulher quer uma adoção e o marido não aceita. Como é que o Espiritismo vê essa situação? O que o Espiritismo recomenda para fazer quando existe um dos dois não quer fazer a adoção e o outro quer? O que o Espiritismo recomenda nesse caso, hein, Sueli? Tem alguma recomendação que nós podemos passar assim de uma maneira genérica para os nossos ouvintes sobre isso?
Então, como o Mário estava dizendo, que a gente adotar uma criança, porque quando se fala em adoção, a gente fala adoção aqui na Terra, né? Adoção aqui na Terra. Mas, na realidade, todos nós somos adotados, porque nós não somos realmente filhos dos nossos pais. Nós somos filhos de Deus.
Uhum.
Então, nós somos adotados. Só que a adoção é feita antes de reencarnar. E essa outra adoção que nós estamos falando é uma adoção aqui na Terra.
Como você colocou bem, como é que a adoção é feita antes de reencarnar?
Então, quando a gente vai reencarnar, quando nós vamos reencarnar, não é feito um arranjo lá, então você vem com essa família, você vai ser seu pai, você vai ser sua mãe. Então, é uma adoção que se faz antes de encarnar, né? E tem a adoção que é feita aqui, aqui na Terra.
Quer dizer, todos nós somos filhos adotivos, então.
Somos filhos adotivos, porque nós somos filhos de Deus.
Ah, muito boa então, essa colocação da Sueli.
Então, assim, o pai e a mãe é convocado a cuidar de uma criança quando ele encarna. Uhum. Né? Então, todos nós somos adotados. De uma
Mas pode chegar aqui no momento em que o pai não quer e a mãe quer, ou o contrário, né?
Também.
A mãe não quer e o pai
também,
quer.
Também.
E aí, Marinho, como é que a gente convive com essa situação, hein? Hélio, Marinho?
Não, ia falar que isso é mais comum do que se imagina, né? As pessoas, às vezes, não quererem assumir quando vem o filho, né? Fala, mas agora eu não queria, logo agora que eu não estava preparado. Filho de sangue, que vem pelas vias normais.
Filho biológico mesmo.
Biológico, né? Não, agora que não estava preparado, agora que vai vir e tal. Isso é muito comum, a pessoa, puxa, não queria. Então, existe essa possibilidade, ela é real, acontece a todo momento, né?
E aí, Marinho, como é que convive com isso, né, Marinho?
É muito interessante a colocação da Sueli, porque isso nos leva a refletir mais uma vez na questão do amor, né? Ou seja, se os filhos chegam a nós pelos caminhos naturais, pelos caminhos biológicos, ou se eles chegam a nós pelos caminhos da adoção, materialmente falando, qualquer que seja a circunstância, né? Ou uma escolha, ou uma circunstância que nos leva a fazer aquela adoção, né? Pelos laços de família e tudo mais, é muito importante que nós sejamos acolhidos de alguma forma, né? Se na espiritualidade nós somos adotados por um casal e fazemos, portanto, já chegamos aqui com essa programação espiritual, né? Ainda assim, isso pode ser, vamos assim dizer, uma chamada encarnação compulsória, né? Ainda assim, isso pode ser uma situação que o amor não esteja totalmente presente, como o Hélio acabou de dizer, porque de repente o casal vai dizer, olha, não estou preparado, eu não queria essa criança agora. Então, muito interessante a colocação que a Sueli faz.
Como tem outras que faz o contrário, né? Que se empenha, que se coloca à disposição para esse ato de amor. Tem um livro do André Luiz, o primeiro da série deles, que é o... fugiu o nome.
Ação e Reação?
A Vida Continua.
Não.
Bom, é um livro
mãe,
do André Luiz, né?
Que a mãe, que ele contando a história no astral, quando ele recebe a visita da mãe, né, por três vezes. Na última vez ela diz, eu não vou voltar mais porque eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar porque quando eu casar, eu vou ter três filhos, que é o seu pai e as duas irmãs dele que estavam no umbral. Então você veja que é como se fosse uma adoção, eu estou adotando três pessoas para eu dedicar um pouco de amor.
Perfeito, e eu acho que esse ponto que você acabou de colocar, Sueli, a questão do amor é que preside tudo, né? Porque imagina uma criança que está sendo gestada, que tem um processo de gestação, no íntimo de uma pessoa que está rejeitando ela. Muitas vezes a adoção se passa porque uma mãe que gerou um filho não quer aquele filho, né? E quando o filho nasce, muitas vezes as pessoas convencem aquela mãe para não abortar, convencem aquelas mães para levar a gestação até o fim, né? Olha, leva essa gestação até o fim que nós vamos arrumar alguém que adote o seu filho, né? Então, este processo de rejeição, que de uma certa maneira o Turíbio tinha colocado, se na hora que essa gestação ocorre, aquele filho sente no íntimo da mãe, sente no ventre da mãe, né, que ele não está sendo desejado, o processo de rejeição começa durante a gestação. E esta criança certamente vai sentir no mais profundo da sua alma que ele não foi uma criança querida, que ele não foi uma criança amada. E que começa a nascer com problemas depois, porque ele já vem com esse sentimento de berço, vem de alma. Não é assim, Sueli, que você coloca,
mesmo,
não é?
É isso mesmo.
Então, seja qual for o caminho, né? Se a gestação for biológica ou se ela for por processo de adoção, nós precisamos de toda maneira fazer sentir com que aquela criança seja acolhida, seja esperada, seja benquista de alguma forma. Uhum. E nos caminhos da adoção, isso talvez seja um pouco mais difícil, porque alguém, a menos de um caso de acidente, que a mãe falece, que a mãe morre, que o pai morre, que alguém tem que tomar conta do filho depois, vamos assim dizer. Mas caso contrário, quando aquilo vem por um processo de rejeição da mãe, que não quer aquela criança, certamente nós temos que levar em conta, e quem for adotar tem que levar isso em conta, né? Tem que estar consciente disso, porque aquela criança, ela já começou a ser rejeitada antes mesmo que ela nascesse.
E sempre que existe, né, esse processo de adoção, e eu citei o livro de André Luiz, Ação e Reação, porque lá tem um caso que mostra bem isso daí, que a grande cura do espírito é o processo do amor no momento da adoção. É no espírito que ele foi programado para nascer em outra família, os pais iam morrer com ele muito novo, e aí a família adotiva iria recebê-lo dentro da sua, dentro do seio da sua família, para através desse ato de amor corrigir alguns problemas que eles tinham já há vários séculos. Quer dizer, é sempre o amor presidindo no momento da recepção desse ser dentro daquela família, daquela família material, daquela família encarnada.
E aí, Hélio, o que é que o Espiritismo recomenda, hein, Hélio? Um dos cônjuges quer, o outro não quer. O que é que o Espiritismo recomenda? Faz o quê?
Puxa vida, aí eu acho que não só o Espiritismo, é uma questão mesmo aí de... É necessário que os dois queiram, né? Acho que é fundamental que os dois queiram.
Veja, não adotaram ainda, estão pensando em adotar. Um quer adotar, o outro não.
Então, e aí, é fundamental que os dois queiram, porque se fosse forçar, vamos usar uma expressão bem, bem comum, forçar a barra, não, eu vou... Você não quer, mas eu vou adotar? Não, essa possibilidade é realmente de criar, de ter problemas lá na frente, né? Ou até no ato, até no momento, né? O que eu acho que o Espiritismo não tem claramente falar, você faça assim ou faça assado. Pelo menos eu nunca ouvi dizer. Nesse caso, você faz assim, não tem uma bula, né? Pronta, não tem um receituário para nesse momento. O que se recomenda é que a pessoa que quer, que ela se comece a levar bastante informações para aquela que não quer, sabe? E muita informação, muito estudo, trazer os livros, com entendimento. Porque eu acho, por exemplo, o que ela nos disse agora aqui é fundamental. Nós somos todos adotados, né? Eu acho que o primeiro momento é desmistificar esse ato da adoção. Porque ele tem, a palavra adoção é evada de um monte de coisas assim, vou adotar, meu Deus, nossa, ele é adotado, sabe, tem aquele negócio, aquele não é, aquele era adotado, sabe, como se fosse uma coisa, né, uma coisa como antigamente, pelo menos na minha família, acho que na família de todos vocês aí que estão nos ouvindo, todo mundo tinha um filho, ninguém dava muita importância para isso não, a pessoa, ele cuidava, ele era meu filho de criação, ele falava, isso aqui é meu filho de criação, ninguém deixava uma criança, assim, a deriva na rua, não existia essa possibilidade. Alguém ia lá e pegava a criança e criava a criança, mesmo sem esses cuidados que nós falamos agora, que é fundamental que se tome, os cuidados legais, né? Ele criava a criança, depois ia atrás para procurar onde é que estava o pai, onde é que estava a mãe, ninguém tinha nada, o filho não tinha constrangimento, ninguém ficava por causa disso complexado, porque não era filho legítimo. Eu tinha uma tia mesmo, nessa circunstância, ela usou seu espaço, foi lá, ela falava, eu sou tua tia, mas não sou filho da tua avó, mas sou tua tia, né?
Viveu
naturalmente. Nós temos que desmistificar, somos todos adotados. Eu acho que vamos usar essa expressão, se me permite, eu vou passar a usar.
Podemos copiar
essa adoção.
Você permite que nós aqui em Chamando Boa Nova copiemos a sua expressão? Daqui
somos
frente,
todos adotados,
somos
né?
Somos todos adotados.
Então aí acabou o problema, né? Acabou o problema. Somos todos adotados. Eu sou adotado pelo sangue, sou adotado pelo coração. Eu acho até que aquele que é adotado pelo coração, ele tem que se sentir até mais ainda privilegiado, né? Falar, puxa vida, eu fui escolhido, né? O outro pode ter sido um acidente, né?
Olha, ligou pra gente aqui o Oswaldo, que diz assim que, na opinião dele, nós sempre devemos contar a verdade para a criança, que ela foi uma escolha do coração e não uma obrigação. Oswaldo, nós concordamos com você, falamos isso há pouco, né, Marinho?
Sim, não, e dizer que o Oswaldo não está sozinho, viu? Por acaso, essa também é a opinião do Espírito Emmanuel, que ele expressou no livro Astronautas do Além, numa mensagem de Chico Xavier, reforçando o que a Sueli tinha dito, né? De que é muito importante que, no momento adequado e da forma adequada, se coloque para a criança a verdade. Porque ele diz que o choque que o Espírito tem por crescer enganado e um dia saber a verdade É um choque que nem todos os espíritos conseguem receber e se manter equilibrados depois. Uhum. Que é uma pancada, é um trauma psicológico, entrando um pouquinho no campo da Sueli aqui, muito forte. Quando nós crescemos a vida inteira pensando uma coisa e lá na frente descobrimos outra, né? Que por amor, nós precisamos saber colocar isso no momento certo para evitar esse trauma.
Sueli, você queria fazer um comentário?
Quando for falar para a criança também, evitar de criticar a família de origem. Porque muitas vezes, para que a criança goste de quem adotou, critica a família de origem. Né? Então, evitar de fazer esse tipo de comentário.
Ô, Sueli, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está falando da família de origem. É muito comum nós encontrarmos aquelas situações em que a família fala assim, ah, eu vou adotar. O casal já se entendeu, eles vão adotar. Agora, uma situação oposta àquela que nós falamos agora há pouco. O casal já se entendeu e vão adotar. Aí começa assim, eu quero adotar uma criança na mesma raça que a nossa, logo que nasceu, pequenininha, sã, que não tinha nenhum problema de saúde, bonitinho, perfeito das condições. O que é que o Espiritismo recomenda para isso? Porque as pessoas, cada uma tem uma particularidade, não é? Será que nós devemos ficar escolhendo assim? Como é que é isso?
Então, é que nós ainda lidamos muito com o que é ideal e não com o que é real. Essa é a grande diferença. E aí, nesse meio, existe o que a gente chama de preconceito. Então, às vezes tem um casal, vamos supor assim, de raça branca, que acha que fazendo uma grande caridade, adota uma criança de raça negra. Para os pais, isso não vai ter problema. Vai ter problema depois para a criança, quando for para a escola. Porque nós ainda somos assim. Não é? Então, por isso que se pede para escolher, que os casais querem crianças que sejam parecidas com eles, para que não sofra o preconceito.
Quer dizer, mas se nós ensinarmos essa criança desde pequena que ela é adotada, que é do coração, como o nosso ouvinte Oswaldo falou agora há pouco, e que ela é muito bem-vinda, etc., talvez a rejeição seja até menor, né? Quando chegarem esses impactos da sociedade para ela, ela absorva isso com mais naturalidade, não é assim?
Então, isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada. Uhum. Muito bem trabalhada. Mas que sempre existe o preconceito, então você sabe que é adotado.
Perfeito.
Se você tem uma coisa de raça diferente, é porque é adotado.
Perfeito.
Né? Então, depende de cada pessoa, como ela encara isso. Tem gente que tira numa boa, tem gente que não, que fica ruminando, que fica mastigando aquilo, né? Então, depende de cada pessoa. Uhum. Né? Mas que existe muito preconceito aí, existe. Tá.
Nós vamos fazer uma paradinha rapidinho, mas nós vamos voltar já com uma pergunta aqui muito importante para a Sueli, a questão da assistência espiritual. Que assistência, que tipo de assistência o plano espiritual fornece para a gente, Sueli? Quando a gente tem a ideia de adotar, quando a gente quer adotar alguém, como é que é isso? Como é o processo de adoção? Sofre orientação, ajuda do plano espiritual? Você vai responder no nosso retorno. Você continua ligando para cá e não muda de estação, não, que nós vamos voltar já.